Começa agora o Uninter Informa. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Uninter Informa. Eu sou Alexandre Nassa e nessa edição você confere. Câncer de mama é a quinta doença mais mortal no mundo. Atualidade aí da pílula anticoncepcional. A descoberta que revolucionou a vida das mulheres. Cresce o número de jornalistas que trabalham com assessoria de imprensa. E no quadro Comenta Aí, o tema é a polêmica envolvendo o artista Tami Miranda em uma campanha do Dia dos Pais. E o seu Miro, o que será que ele aprontou? Ele recebeu uma informação sobre a nova cédula de R$200, anunciada pelo Banco Central do Brasil. E mais, agenda cultural, previsão do tempo, agora no Uninter Informa. Você pode acessar aí a nossa página no Facebook, @jornalismouninter, interaja conosco. Você também pode acessar os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Repetindo, uninter.com/rádio. E segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, o câncer de mama é o quinto mais mortal no mundo. Uma doença que afeta não apenas o corpo das mulheres, mas também o emocional. É quando os problemas psicológicos também aparecem. Confira aí na reportagem de Nicole Beck.
Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de mama representa 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino no Brasil. Em 2019, foram estimados 59.700 novos casos da doença. Esse tipo de câncer é o quinto em questão de mortalidade no mundo. É o que afirma a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, IARC. A doença afeta não apenas o corpo, mas também o psicológico das pacientes, que sofrem com preconceitos e queda na autoestima. Segundo a psicóloga Cláudia Franciane de Lima, os efeitos do tratamento são diversos e podem ser comparados ao processo de estágio do luto.
Aqui a gente fala do luto não como o luto em questão de morte, não apenas isso, né? A gente fala do luto também enquanto perda, perda de funções, perda da saúde, né? E não só o paciente passa por esse processo, mas também a família.
Para ela, o recomendável é já sair do consultório onde foi diagnosticada com uma guia de encaminhamento para o psicólogo e psiquiatra.
Porque o impacto dessa notícia, ele gera inúmeras emoções, inúmeras dúvidas, né, inúmeros medos ali. Então, já com encaminhamento para o psicólogo já inicia esse manejo, né, essa escuta gentil.
Maria de Fátima Oliveira, que luta desde 2015 contra o câncer de mama, fala sobre o que mudou em sua aparência em consequência do tratamento da doença.
Eu estou bastante inchada, meu abdômen está bastante inchado, minhas roupas não me servem mais. Eu já estou sofrendo mais com a minha aparência não volta. Eu estou sentindo que está demorando tanto para voltar. E dessa vez eu fui mutilada, né? Tiraram minha mama esquerda. E assim, realmente você põe uma roupa, não dá certo no corpo. Você vê, agora eu estou com várias cirurgias no corpo, né? Cheio de cicatrizes para todo lado. E aquela aparência, quando você está perto de outras pessoas, você vê que você está horrível, sabe? E é, por mais que as pessoas estão em tua volta, te amam, te dão palavras, né, positivas, mas a gente se sente, sabe? Parece que nunca mais vai passar aquilo. Daí eu olho para o espelho, parece que em vez de eu melhorar cada dia, parece que eu estou piorando, sabe? Essa minha aparência, eu mesma, assim, né? Manchas no rosto, o cabelo que está demorando a crescer, os cílios estão demorando a voltar.
Para a psicóloga, a família e os amigos têm um papel fundamental para a superação desse processo. E conversar é o caminho.
A família, às vezes ela não evita querer conversar sobre o que é um erro, né? A gente deve conversar ali, a pessoa que está passando por esse processo, ela deve dizer, ela deve aprender a delegar também coisas para a família, falar sobre as suas preocupações, né? A preocupação às vezes é com o cuidado da casa, às vezes é com o cuidado das crianças, conversar com o companheiro, né? fazer combinados com as crianças para que ajudem aquela mãe, aquela mulher ou aquele pai, né, a passar por aquele processo, né?
Maria concorda que a aproximação das pessoas faz com que ela se sinta bem, mas aconselha que o olhar positivo é o melhor remédio.
Hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou estar melhor. Toda vez que eu vou ao médico, as doutoras falam assim, como é que você... Daí, Maria de Fátima, como é que você está? Eu falo assim, eu estou ótima e vou ficar melhor. E elas olham para mim e dão risada. Toda vez eu falo isso. Eu estou ótima e vou ficar melhor. Eu acho que cada dia aqui, que a gente abre nossos olhos pela manhã, a gente vê que é mais um dia de vitória, né? E que nós estamos ali para vencer, para lutar. E nós somos guerreira.
Nicole Beck para o Ninter informa.
Obrigado, Nicole. Agora nós vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com a Sabrina Fernandes. Boa noite, Sabrina. O que, que o internauta ele encontra aí no site da agência?
Boa noite, Alexandre. Vamos ao que foi destaque no portal da agência Mediação nos últimos dias. No quadro Fala Jornalista, o jornalista Rogério Galindo, um dos principais nomes do jornalismo paranaense, voltou. O criador do Plural, um dos principais veículos alternativos de Curitiba, deu uma entrevista exclusiva sobre o modelo de negócio independente. Estudo feito pela Confederação Brasileira dos Jovens Empresários, a CONAGE, indica que 61% dos jovens já possuem o seu próprio negócio. Um dos motivos para isso ocorrer é a busca pela independência financeira. Estudo feito pela Confederação Brasileira dos Jovens Empresários, a CONAGE, indica que 61% dos jovens já possuem o seu próprio negócio. Um dos motivos para isso ocorrer é a busca pela independência financeira. Sabemos que decidir a carreira que queremos seguir não é uma tarefa fácil, principalmente para os jovens. A matéria que saiu no Mediação aponta as influências que amigos e familiares podem exercer na hora de escolher a carreira. Também foi destaque na agência o bate-papo com Patrícia Campos Melo. A jornalista participou do programa Literacia da Mídia, exibido na última quarta-feira. Melo trabalha na Folha de São Paulo e falou sobre jornalismo em tempo de ódio nas redes sociais. Essas e outras matérias você confere no portal da agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br. Repetindo, www.mediaçãouninter.com.br.
E você está acompanhando aí o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa ele é sempre exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo ele foi gravado pelos estudantes do curso, cada um de sua casa, para manter o isolamento social. A pílula anticoncepcional ela foi inventada em 1960. Revolucionou aí a saúde e o comportamento das mulheres em relação ao sexo. O medicamento, que é um dos mais eficientes para evitar a gravidez, impactou na autonomia das mulheres sobre o próprio corpo, que passaram a poder exercer a sua sexualidade sem o receio de uma gravidez indesejável. Confira aí a matéria de Kainan Lucas.
A pílula anticoncepcional foi uma descoberta de extrema importância na Revolução Sexual em 1960. Esse método proporcionou às mulheres a independência do próprio corpo, que puderam exercer a sexualidade sem o receio de uma gravidez indesejada. Em 1970, 51% das mulheres de todo o mundo já faziam uso de algum método anticonceptivo, segundo um relatório publicado pela Organizações das Nações Unidas, a ONU. Em 2015, o relatório mostrou que 64% das mulheres de todo o mundo usavam métodos anticoncepcionais para não engravidar. No mesmo ano, o Brasil registrou 79%. Jéssica Lima toma pílula anticoncepcional desde os 12 anos e conta que o seu principal objetivo era evitar uma gravidez indesejada.
Eu menstruei aos 12 anos, fui começar a tomar remédio logo em seguida, pois os ciclos eram totalmente irregulares, tinha sangramento de escape entre um ciclo e outro, o que não fechava nenhum ciclo nem de 21 dias, nem de 27 dias.
Uma das informações mais populares entre as mulheres é de que o medicamento possa causar danos colaterais. O Dr. Drauzio Varela, em seu blog no portal UOL, conta que a alta dosagem de hormônios nas primeiras pílulas lançadas no mercado, de fato, causavam efeitos indesejáveis. Abre aspas. As principais pílulas lançadas no mercado continham altas doses de estrogênio e provocavam efeitos colaterais indesejáveis, como aumento de peso, distúrbios vasculares e dor nas mamas. Fecha aspas. Mas ele afirma que as fórmulas mais atuais não causam esses problemas. Segundo o médico, a redução desse hormônio e do progestogênio nas fórmulas mais modernas reduziu significativamente a ocorrência dos efeitos indesejáveis. Jéssica, agora adulta, recebeu a informação dos riscos de desenvolver uma trombose por causa do uso do anticoncepcional.
Já ouvi, já estudei sobre isso. Sei que pode causar problemas de circulação, causar trombose, entre outras doenças.
Mas Dr. Drauzio explica em seu blog que as chances de desenvolver uma trombose são consideradas baixas. Segundo ele, se você toma uma pílula, há um aumento de risco teoricamente, mas esse risco é baixo em relação ao grande número de mulheres que tomam esta pílula e nunca tiveram nada. O doutor ainda afirma que as mulheres com fatores genéticos, fumantes, obesas e sedentárias possuem maior tendência a desenvolver trombose. Renan Lucas para o Niter Informa.
Obrigado, Kainan. Trabalhar como assessor de imprensa exige muita disciplina e jogo de cintura. Afinal, fazer aí o meio de campo entre clientes e veículos de comunicação nem sempre é uma tarefa fácil. Apesar dos desafios, o número de jornalistas que trabalham com assessoria no Brasil tem crescido. É o que mostra aí a reportagem da Thalita Velk.
O trabalho como assessor de imprensa é regrado e difícil. Em diversas situações, o assessor precisa lidar com a pressão do cliente por inserções e veículos considerados de importância regional, estadual ou até mesmo nacional. O número de jornalistas trabalhando com assessoria de imprensa vem crescendo cada vez mais no Brasil. Isso devido à necessidade de profissionais multitarefas, como possuir uma boa escrita, bons contatos com a imprensa e um conhecimento geral de mídias sociais. Para Tatiana Bueno, assessora de imprensa há 10 anos, o trabalho do assessor é mais como um apoio e ponte entre a imprensa e seu cliente.
Então, o foco dele se divide entre o cliente e a imprensa, né? O assessor, ele também apura tudo aquilo que acontece internamente no cliente e que tem um grande potencial para ser uma notícia externa. Então, ele tem esse cuidado, né, de filtrar para tornar público aquilo que é bacana, porque nem tudo é notícia. E o cliente, muitas vezes, ele não tem essa noção. Ele acaba querendo que tudo saia e, às vezes, não é nem estratégico, né?
Outro ponto comum dentro de assessorias de imprensa é contratar freelancers para alguns jobs. Os freelancers, dentro da assessoria de imprensa, têm uma rotina diferenciada, mas não menos importante. Para Débora Fiorini, jornalista e produtora de conteúdo, o trabalho do freela é difícil, mas também tem suas nuances positivas.
Então, eu acho que o começo pode ser um pouco complicado, né? Você saber como fazer o valor, né? Quanto você vai cobrar? Acho que essa é a principal dúvida que as pessoas têm, né? E acho que sempre quando a gente conversa sobre freelancer, essa é a principal dúvida. Quanto eu cobro, né? Quanto será que isso vale, né? Quanto o meu tempo vale, né? E então essa é uma das principais dúvidas também, saber cobrar, saber ter disciplina, porque dependendo do que você for fazer, você tem que trabalhar na sua casa, você não vai ter um chefe te dando orientações, você vai ter que se organizar para fazer as entregas no prazo correto, você vai estar ali na linha de frente negociando com o cliente, então você tem que saber vender o seu produto, você tem que saber cobrar, você tem que saber ouvir os feedbacks.
Os assessores de imprensa fazem um trabalho quase imperceptível aos olhos da grande maioria do público. Contudo, seus afazeres são grandes para conseguir com que seus clientes tenham um espaço em veículos de comunicação. Outra área que está emergindo dentro da assessoria de imprensa é a de assessora de digital influencer, trabalho que também exige muita firmeza e jogo de cintura. Thalita Velk para o Ninter informa.
Obrigado, Talita. E a participação de Tami Miranda em uma campanha publicitária do Dia dos Pais fez com que o artista e a família sofressem diversos ataques e preconceitos aí na internet. Sobre esse tema, a estudante de jornalismo, Jennifer Eduarda, expressa sua opinião.
Mais de 5 milhões de crianças não têm o pai no registro. Mas o que está deixando as pessoas revoltadas é o fato da Natura trazer Tami Miranda na campanha do Dia dos Pais. Bom, era de se esperar uma revolta da sociedade, já que o Brasil é, infelizmente, o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Mas pelo menos essa situação toda, ela está trazendo à tona um assunto que a gente precisa debater, que a sociedade precisa falar, que é a violência no país contra pessoas transexuais. Eu acho que já passou da hora da gente falar sobre isso e que esse caso ele possa abrir porta para outras empresas. Já que A Natura, no dia 30 de julho, apresentou o aumento de suas ações em 100%. Então, que isso encoraje outras empresas a empregar pessoas transexuais.
Obrigado, Jennifer. E com o anúncio aí feito pelo Banco Central do Brasil sobre a nova cédula de R$200, diversos memes e boatos circularam pelas redes sociais sobre a moeda atual do país. Quem também recebeu uma delas foi o seu Miro. Preste atenção aí no áudio que ele mandou para nós.
Boa noite, rapaziada do Niter Informa, tudo bem com vocês? Aqui é o seu Miro novamente. Escuta, eu tô aqui e eu tô assim preocupadíssimo com uma notícia que eu recebi. Rapaz, acho que foi ainda hoje, se eu não me engano. É isso, isso mesmo, foi hoje de manhã. Rapaz, eu recebi uma notícia dizendo que agora, parece que é... Quer ver? Eu vou até pegar aqui pra ler. É, dizia assim, no dia 30 de novembro de 2020, diz que não vai ter mais a moeda, o real, diz que vai ser substituída por um tal de uma nova moeda chamada DIN. Rapaz do céu, eu tô preocupadíssimo, porque pelo que eu recebi aqui na notícia, diz que até isso seria para acabar com um pouco da corrupção, né, já que todo dinheiro sem comprovação de origem vai ser confiscado. Mas, rapaz, como é que vai ser isso? Vocês já pararam pra pensar? Uma nova moeda, coras? Eu fico pensando, será que é verdade isso? Porque veio assim uma mensagem, tinha até uma notícia, sabe? Era um link do Facebook, tinha uns erros de português, algumas coisas assim que eu não consegui identificar. Mas como é que a gente vai conseguir fazer essa correria toda pra transformar tudo o que a gente tem de dinheiro nessa nova moeda aí em DIN? Rapaz do céu, mas olha que complicação, porque eu sei que, eu fiquei meio confuso, porque eu sei que tem uma nova notícia agora dizendo que vai vir uma nova cédula, mas eu imaginava que ia ser só isso, que ia continuar sendo o real que a gente chama, né? Deus o livre, rapaz, isso tá me lembrando uns tempos atrás aí que aconteceu do nada, sabe, do nada, assim, trocaram a moeda. Deus o livre, mas gente, eu espero que vocês me digam se é verdade ou não, isso aí, eu tô preocupado. Rapaz do céu, eu fico no aguardo de vocês, me dizem se é verdade ou não, sabe? Porque a gente acaba confiando, tinha até citando artigo, sabe? Esses artigos, assim, jurídico, que a gente não entende muita coisa. Eu fico na resposta de vocês, tá certo? Gente, um abraço.
Então, seu Miro, de acordo com a agência de fact-checking Lupa, é verdade que será lançada em uma nota de R$200. Mas é falsa a informação de que haveria projeto oficial em tramitação que extingue o real para a criação de uma unidade chamada DIN. Portanto, atenção aí com as notícias que recebem. E aqui no Niter Informa, você também confere informações aí de utilidade pública com a Janaína Guimarães. Boa noite, Janaína. Quais são as informações?
Olá, Alexandre. Boa noite. Em Minas Gerais, há uma semana foi disponibilizado um novo aplicativo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192. A ferramenta foi criada para agilizar o atendimento e a reduzir o tempo entre a solicitação e envio de ambulância. O aplicativo já está disponível em 600 municípios mineiros. A expectativa é de que o aplicativo reduza de 3 a 5 minutos o tempo de chegada da ambulância, já que esses são minutos cruciais em um atendimento. A Secretaria de Estado da Justiça e Trabalho do Estado do Paraná promove uma ação juntamente com o apoio de 24 escritórios das regionais da Secretaria para entrega de kits de proteção individual às instituições de longa permanência de idosos e entidades que abrigam idosos. Foram adquiridos mais de 500 mil itens, entre máscaras, frascos de álcool em gel, luvas, toucas, entre outros. Já foram beneficiadas mais de 335 instituições em diversos municípios do Paraná. O governo do estado da Bahia criou o programa de certificação do artesanato baiano. A iniciativa irá incentivar os artesãos e contribuir para a melhoria dos processos produtivos, bem como gerar impacto econômico positivo. Para serem contemplados com o selo de autenticidade, os produtos serão avaliados por diversos parâmetros, sob a responsabilidade da Coordenação de Fomento ao Artesanato. As inscrições ocorrem através do e-mail selo.artesanato.gov.br artesanato@cetre.ba.gov.br com o assunto Inscrição Programa de Certificação. As informações são da Agência Estadual de Notícias do Governo do Estado de Minas Gerais, do Estado do Paraná e da Bahia.
Janaína, aproveitando que você está aí com a gente, nos conte aí a agenda cultural para esse final de semana.
Bem, Alexandre, até que tudo se normalize por completo, diversos museus estão criando opções virtuais para entreter a população. No Maranhão, por exemplo, os museus criaram uma vasta programação pela internet, como exposições, visitas virtuais e outras iniciativas. As ações fazem parte do Conexão Cultural, criado durante o período de isolamento social. Para mais detalhes e conferir a programação, acesse o site cultura.ma.gov.br. A Associação Siciliana Isola del Sole, grupo folclórico de Curitiba, trará um pedacinho da Sicília na Itália em suas danças. Sempre como de costume lotando o Teatro Guaíra, neste ano o grupo cumprirá a missão de levar suas danças a todos via internet. Para quem curte a cultura italiana, poderá matar as saudades. A apresentação do grupo na programação do 59º Festival Folclórico de Etnias do Paraná será no dia 21 de agosto, às 20 horas. Basta acessar festivalfolclórico.unicultura.com.br ou entrar nas redes sociais do evento. O Itaú Cultural continua apresentando até dia 5 de agosto a primeira edição do Festival Arte como Respiro. O evento apresenta vários espetáculos de linguagens das artes cênicas, entre eles o cabaré, o circo, a dança e diferentes performances. Para conferir a programação completa, acesse o site itaucultural.org.br. Essas são as dicas culturais de hoje. Até o próximo programa.
Obrigado, Janaína, pelas informações. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo aí para este final de semana com Douglas Miranda. Boa noite, Douglas.
Olá, Alexandre, e a todos do Uninter Informa. Bom, eu começo com uma notícia que preocupa muito os curitibanos e a todos da Grande Curitiba. O nível dos 4 reservatórios de água da região metropolitana da capital paranaense estão apenas com 30% da capacidade, segundo dados da Sanepar, a companhia de saneamento aqui do estado. A companhia afirma que o fato não acontece desde 1980, período da última estiagem. Essa semana tivemos pancadas isoladas de chuva em Curitiba e na região, mas que não trouxeram grandes resultados. Por isso eu começo com a previsão do tempo aqui do sul do Brasil. É, vai ter um sol aí o final de semana todo, em todo o Paraná pelo menos, com a mínima de 11 graus em Curitiba e a máxima de 29 graus em Umuarama, norte do Paraná. E falando em norte, lá no norte do Brasil terá um tempo com muito sol nos estados de Rondônia e Tocantins, mas chuva no extremo norte da região, como Amapá e Roraima. Em Belém do Pará, a máxima chega a 34 graus e em Boa Vista, Roraima, a mínima é de 22 graus. No Nordeste brasileiro, a chuva fica só na parte litorânea da região. Em Teresina, lá no Piauí, o sol ocupa os 2 dias com máxima de 34 graus. Em Aracaju, em Sergipe, o sábado é chuvoso, com mínima de 23 graus. A região centro-oeste será com poucas nuvens e muito sol e nada de chuva. Teremos sim uma possibilidade de umidade lá em Ponta Porã, mas é só vento. Ponta Porã e Mato Grosso do Sul. A mínima fica nos 14 graus no domingo e em Cuiabá, no Mato Grosso, a máxima chega a 35 graus no sábado. No sudeste, chuva somente no Espírito Santo e uma pequena parte de São Paulo, mais lá para o lado da Praia de Santos. No sábado, dia inteiro de chuva em Vitória, Espírito Santo, com a mínima de 19 graus. E no domingo, a máxima em Santos será de 26 graus, com sol o dia todo. As previsões do tempo das regiões do Brasil para o fim de semana foram tiradas no site, do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Douglas Miranda para o Uninter Informa.
E o Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido toda sexta-feira a partir das 18h10 pelo Facebook do curso de Jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Essa edição foi gravada e o conteúdo deste e dos programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Muito obrigado pela sua companhia, eu, Alexandre Nassa, estou ficando por aqui. A contribuição aí do Rádio Jornal Uninter Informa teve a editora-chefe Amanda Zanluca, na produção aí Eduardo Igor, Janaína Guimarães, Douglas Miranda e Sabrina Fernandes. Na orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo Uninter, o professor Guilherme Carvalho. Tenha uma ótima noite e até a próxima.